Rádio Web SPM apresenta Informando Direito. Questões jurídicas e políticas relacionadas aos servidores públicos municipais de Sorocaba, do Estado e do Brasil.
Olá, servidoras e servidores, ouvintes da nossa Rádio Web SPM. Começa agora o nosso programa Informando Direito, um podcast produzido pela Rádio Web SPM, a rádio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Aqui Patrícia, hoje nos nossos estúdios com o Dr. Marivaldo e o nosso diretor Misael.
Boa tarde, doutor. Parabenizo você mais uma vez por essa proatividade de estar colaborando com o servidor dessa forma e creio que vamos alcançar o servidor com esse conhecimento.
Obrigado, Patrícia. Obrigado, Misael, pela acolhida mais uma vez aqui na Rádio Web SPM. É sempre um grande prazer estar com você. Você, ouvinte que nos acompanha, seja muito bem-vindo, né?
Hoje, o tema do nosso programa hoje é a aposentadoria para os servidores com deficiências, né, doutor?
Isso, Patrícia. Eu resolvi trazer esse tema aqui hoje, né? Porque é um tema de bastante relevância, né? Em tempos de reforma da Previdência, né? Isso. Então é interessante abordar aí como que fica a situação, como está hoje a regra atual, né? E como que fica, como que vai ficar aí com a reforma, né? Que está por vir, né?
Isso, quase ali, né, doutor?
Exatamente.
Pode desenvolver aí a introdução do nosso assunto, então, doutor.
Legal, joia. Então vamos lá. Aposentadoria do servidor com deficiência. Antes de entrar propriamente no tema, né, do que foi escolhido hoje, então, algumas ponderações é importante para a gente saber, né, para a gente diferenciar aqui e pontuar onde que a gente está, né? Então, assim, o servidor que ele é portador de deficiência, ele tem toda uma proteção jurídica, né, que envolve, né, os portadores de deficiente, né? No Brasil, então, nós temos aí a legislação que ela vai tutelar os interesses dos deficientes, né? E vai, inclusive, garantir um percentual mínimo de servidores públicos com deficiência, né? Então, tem toda uma reserva de cargos públicos que são destinados a pessoas com deficiência, né? Então, aí, esses servidores, eles têm, por comando constitucional, Patrícia, Misael, eles têm uma aposentadoria, têm um direito constitucional que garante a eles uma aposentadoria diferenciada dos demais, né? O que a gente chama de aposentadoria especial, né? Por que aposentadoria especial, né? E por que aposentadoria diferenciada, né? Justamente porque, em virtude da peculiaridade da situação de deficiência, a Constituição entendeu por bem que eles devem ter um tratamento diferenciado, né? E daí, então,
eu acho que um tratamento respeitoso, né, doutor?
Exatamente.
Humano, né? É. Humano.
Exatamente. Então, o que aconteceu? Com o artigo 40, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, né, lá no inciso 1, ele garante a aposentadoria especial para o servidor portador de deficiência. Então, Patrícia, Misael, o que eu queria colocar aqui? Essa aposentadoria é em virtude da condição de portador de deficiência, não é aposentadoria por invalidez.
Tá. Né, que há uma diferenciação.
Há, né, uma diferenciação. Alguns confundem, né? Aposentadoria por deficiência e aposentadoria por invalidez. São, bom a gente pontuar que são coisas distintas, né? Pode falar, Misael.
É a mesma coisa que um benefício ou é um benefício especial? Porque existe também algumas regulamentações na Constituição sobre benefício.
Sim, na verdade, a aposentadoria é um benefício previdenciário, né? Então, ele é, assim, um benefício, só que ele não é um benefício temporário, né? Ele é um benefício que você vai para a vida inteira, né? Vida toda, né? Então, o que, que é interessante a gente pontuar aqui sobre a aposentadoria do servidor público, né, deficiente? Muito embora tenha, Patrícia Mizel, a previsão constitucional dessa modalidade de aposentadoria, no Brasil hoje não temos ainda uma lei que regulamenta o exercício desse direito, porque a modalidade da aposentadoria especial para o portador de servidor portador de deficiente, ela exige, aliás, a Constituição Federal determina que para o exercício desse direito haja uma lei complementar que vai regulamentar o exercício da aposentadoria especial, né? E no Brasil, infelizmente, ainda não temos essa lei complementar, né? Existe até um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que é o projeto de lei complementar 250, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. É o projeto de lei complementar 250 de 2005, né?
Que... Olha quanto tempo, né, doutor?
Então, você vê, muito tempo, né? Então, tem esse projeto tramitando, mas ainda não tem uma previsão de quando que será aprovado efetivamente, né? Mas aí o que você pode estar se perguntando, né? Então, daí eu tenho lá a previsão constitucional, mas eu não tenho essa lei complementar. E como que eu fico nessa história, né? Você que está ouvindo, né? Como que eu fico? Eu vou, não consigo me aposentar, então eu tenho que aguardar cumprir os requisitos dos demais servidores? Como que fica a minha situação? Bom, até 2013, nós não tínhamos qualquer referência legislativa tratando dessa aposentadoria especial aí para o servidor com deficiência e nem mesmo para o trabalhador do regime geral portador de deficiência, né? Porém, em 2013, nós tivemos a edição de uma lei complementar 142 de 2013, que ela regulamenta a aposentadoria do deficiente que está vinculado ao regime geral de previdência, né? Então, para todos os demais trabalhadores, existe essa previsão legislativa, que é a Lei Complementar 142 de 2013, que ela vai disciplinar a aposentadoria especial do portador de deficiência. Lembrando, vinculado ao regime geral de previdência, né?
Uhum.
Então, só para a gente rememorar, nós temos dois regimes de previdência. O regime geral de previdência, destinado a todos os trabalhadores que são regidos pela CLT, e temos o regime próprio de previdência, que é destinado aos servidores públicos, né, detentores de cargos públicos.
Que, tá? No caso nosso, seria a FUNSERV.
Isso, né? Exatamente. No caso do município de Sorocaba, servidores, embora existam também servidores regidos pela CLT, mas, a grosso modo, é a previdência, o regime próprio, que é gerido pela FUNSERV. Tá? Então, aqui, né? Então, nós tivemos aí essa lei em 2013 regulamentando a aposentadoria especial dos trabalhadores em geral, né? Aí começou-se, então, Patrícia, Misael, surgiu muitos questionamentos. Poxa, tem a regulamentação para os trabalhadores da iniciativa privada, não tem para o servidor público. Tem essa demora toda nesse projeto de lei tramitando desde 2005, né? Aí temos a garantia constitucional, mas não podemos usufruir, né? Então, o que aconteceu, né? O que aconteceu, não? O que pode ser feito, então, para suprir essa lacuna, né, da legislação que obstaculariza o exercício do direito aí pelo servidor deficiente, né? Nós temos um remédio constitucional, na verdade é uma ação constitucional chamada mandado de injunção, né? Esse remédio constitucional, ele serve justamente para que você, Patrícia, você, Misael, que tem uma garantia constitucional, que dependa de uma regulamentação, né, por meio de uma lei complementar, se o legislador não fizer essa lei, né, demorar muito para fazer essa lei, e isso estiver impedindo você de exercer aquele direito, você pode ingressar com essa ação, que é uma ação de competência, no caso, do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo, ele vem e aplica, ele, bem sinteticamente, não em termos técnicos, mas só para que fique bem claro, né, para vocês e para os ouvintes também, o mandado de injunção, ele serve, então, para suprir a lacuna legislativa. No caso concreto, o Supremo Tribunal Federal, ele vai dizer que reconhecer aquela mora legislativa que está impedindo o exercício de um direito fundamental, de uma garantia constitucional, né, de um direito que está previsto na Constituição, e que, ante a demora, deve ser aplicado ao caso concreto, como hoje a gente tem visto aí, né, as decisões do Supremo nesse sentido, é uma decisão concretista, que ele vai pegar, então, naquele caso concreto e aplicar uma norma que exista, que seja semelhante. Então, nós temos hoje alguns casos, por exemplo, greve de servidor público. Não temos uma legislação própria estabelecendo a greve, mas, através de um mandado de injunção, o Supremo garantiu que o servidor público tem direito de fazer greve, né? Então, por exemplo, a aposentadoria especial do servidor público. Não temos uma legislação que regulamenta, mas, através de um mandado de injunção, o servidor, inclusive, foi editado uma súmula vinculante, súmula vinculante número 33, que garantiu aos servidores a aplicação da mesma norma que regulamenta a aposentadoria dos trabalhadores em gerais, né? Então, com relação à aposentadoria especial do servidor deficiente, com deficiência, também temos esse remédio que pode suprir, né? Pode suprir essa lacuna. O que deve ser feito, né? O servidor, ele viu ali o obstáculo de não conseguir a sua aposentadoria, né? Porque falta, há uma carência legislativa. Então, ele deve promover essa ação chamada mandado de injunção perante o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo declare a mora legislativa e aplique, no caso concreto dele, essa lei complementar 142 de 2013, que regulamenta aí a aposentadoria dos portadores de deficiência do regime geral de previdência.
E, doutor, para ele ter um parâmetro, essa aposentadoria especial para o servidor deficiente, ela tem uma diferença no tempo ou na idade para que ele possa requerer, mesmo ela não tendo essa lei complementar? Existe algum parâmetro para ele? Ah, meu tempo de contribuição tem que ser de 20, 25, 30, minha idade mínima tem que ser 50, 55?
Sim, eu vou chegar lá. Só antes, eu queria só esclarecer uma coisinha que eu deixei passar, Patrícia, aqui, que é em relação, então, a esse mandado de injunção, porque não é uma coisa nova, né? Já vem desde 2013 essa lei complementar que regulamenta no âmbito geral, né? Então, já há vários precedentes no STF, inclusive determinando a aplicação dessa legislação que eu acabei de citar, que é a Lei Complementar 142 de 2013, né? Uhum. E o que o STF, daí já entrando no que você me perguntou, o que o STF tem decidido, né? Tem definido aí nas suas decisões? O STF tem garantido a aplicação para o servidor com deficiência da aposentadoria especial nos seguintes termos, né? Então, até o advento, o advento dessa lei complementar 142 de 2013, quando então não se tinha nada dispondo a respeito, né, da aposentadoria da pessoa com deficiência, o Supremo disse, bom, até o advento dessa lei complementar, nós utilizamos como parâmetro 25 anos de contribuição, né? Após a lei complementar 142 de 2013, o Supremo determina a aplicação das regras contidas lá na legislação. Então, daí, com relação ao que você já me perguntou, o que determina essa lei complementar 142 de 2013, né? Ela determina, ela diferencia os períodos de contribuição a depender do grau da deficiência, né?
Justo, né?
Então, só para a gente ter uma ideia, olha, o que diz essa legislação, né? Se você, vamos supor, a pessoa é portadora de uma deficiência grave, daí tem diferença. Se homem, você pode se aposentar com 25 anos de contribuição. Se mulher, 20 anos de contribuição. Se a deficiência for considerada moderada, o homem se aposenta com 29 anos de contribuição, a mulher com 24. Por fim, se a deficiência for considerada leve, o homem se aposentará com 33 anos de contribuição, a mulher com 28, né? Para essas aposentadorias com contribuição, nessa lei complementar não tem idade. Mas lembrando que ela é uma lei que foi criada originariamente para aplicação para os trabalhadores do regime geral de previdência, né? Então, a gente está supondo que, nessa modalidade aqui, a gente está supondo que a pessoa foi, buscou através de um mandado de injunção e o Supremo determinou a aplicação dessa lei complementar aqui para o servidor. Daí, nessa modalidade, Patrícia, que exige as contribuições, não tem idade, né? Não precisa comprovar contribuição mais idade, como acontece nas aposentadorias por contribuição do servidor público, né? Agora, tem uma outra questão também. Não tem aposentadoria por idade, então, para a pessoa com deficiência? Tem. Aí tem a aposentadoria por idade, que daí, independentemente do tempo de contribuição, aliás, independentemente do tempo de contribuição, não. O servidor tendo, trabalhador de forma geral, né, tendo aí o mínimo de 15 anos de contribuição e mais a idade, que para o homem é 60 anos e para a mulher é 55 anos, poderá também pleitear a aposentadoria pela deficiência. Tá?
Ok.
Alguma dúvida até aqui?
Não, tá ok.
Tá legal? Bom, então daí como é que funciona a questão de salário, né? É importante, né? Porque assim, não, como a gente viu, não tem idade mínima, né? Você basta comprovar o tempo mínimo de contribuição. E daí como que fica o salário? Ó, essa legislação aqui, que é a lei lá do regime geral, que é a lei complementar 142 de 2013, ela diz o seguinte: se você se aposentou embasado lá naqueles critérios de contribuição, por ser uma deficiência, portador de uma deficiência grave, moderada ou leve, você faz jus aí à aposentadoria de 100% da média de contribuição, né? Essa média é um cálculo meio complexo que não dá para explicar aqui, mas ela tem toda uma sistemática, é uma média que tem uma lei que determina como que tem que ser. Por exemplo, calcula-se, bem sucintamente para vocês entender, calcula-se todas as contribuições desde julho de 1994 até a data do pedido, né, da aposentadoria, extrai-se aí a média dos 80% maiores contribuições, né, isso hoje, né? Então, se você se aposentou lá por tempo de contribuição, é 100% dessa média. Agora, e se você se aposentou por idade? Né? Daí não é 100%. Aí a lei estabelece o seguinte: você parte de 70% dessa média e acrescenta mais 1% por ano de contribuição. Lembram que eu falei que tinha que ter, na aposentadoria por idade, tem que ter o mínimo de 15 anos? Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa tem 20 anos de contribuição, o salário dela nessa modalidade de aposentadoria partirá de 70% e acrescerá mais 1% por ano. No caso aí hipotético, se tem 20 anos de contribuição, então é 70% mais 20%, que daria aí 90% da média, né? Então, basicamente, é assim que funciona essa lei complementar 142. E, claro, tem outras questões que é importante frisar, né? Que essa condição de deficiência, né, se leve, moderada...
Ah, era isso que eu ia perguntar, doutor.
Ah, mas, legal. Né, já.
Eu quero saber como é caracterizada isso daí. Como que é caracterizado?
Sim. Então, é uma coisa também importante de frisar, porque, Misael, porque a pessoa às vezes leva um laudo no Instituto de Previdência, um laudo que foi feito, por exemplo, né, para pleitear aí uma isenção de IPVA, né? Então ela leva esse laudo e acha que aquilo lá serve para fins da Previdência, mas não, a legislação diz que tem que ser um laudo do Instituto de Previdência, né? Então não é qualquer laudo que vai dizer qual é o grau de deficiência que o servidor tem. É um laudo oficial do Instituto de Previdência.
No nosso caso, a FUNSERV.
Isso.
Correto? Mas tem alguém que fiscaliza a FUNSERV ou que vai contestar esse laudo? Essa pessoa pode constituir um advogado, coisa da natureza?
Sim. Se porventura, né, ela foi pleitear esse benefício. Lembrando, né, aqui a gente já pressupõe que a pessoa foi na justiça, a justiça determinou a aplicação da lei complementar, né? Porque, lembrando, a gente não tem uma legislação própria. Mas vamos supor que tenha determinada aplicação integral dessa lei, né? Então, o reconhecimento será feito pelo órgão oficial de perícias do Instituto de Previdência a qual o servidor é vinculado, né? E, claro, se, porventura, ele não concorda com o enquadramento feito pelo perito oficial, né, ele tem, sim, como rebater isso, né? Ele pode buscar o Poder Judiciário, pode levar, então, os argumentos, né, por que ele contrapõe essa decisão do perito oficial e, então, pleiteia judicialmente aí o reconhecimento em juízo do grau que ele entenda que ele se enquadra, né? Então, existe sim, meios de... Se eu não concordo com a decisão do perito, eu vou questionar. Pode ser questionado.
E, doutor, essa lei ela se aplica para os deficientes natos, os que já nasceram portando alguma necessidade especial, e os que vierem a adquirir durante a vida profissional?
Sim, também, Patrícia. Legal, pergunta, gostei. Então, funciona assim. Você se aplica, sim, se você tem uma deficiência que você nasceu com ela, ela aplica-se integralmente a você. Agora, se você adquiriu a deficiência no curso do tempo de contribuição, né, é o que a legislação determina nesse caso? Que o período que você, vamos dizer assim, contribuiu sem estar portador da deficiência, você faz, o Instituto de Previdência, ele fará uma conversão. Então, é feito um cálculo que converte o período especial para período comum para ver se chega lá no denominador que garanta o direito ao servidor. Tá? Uma coisa que eu queria conversar aqui, bem rapidinho, né, que eu não sei quanto tempo falta, mas o que eu queria falar é a respeito da reforma da Previdência, né? que muito se tem falado aí. Gente, olha, o que, que eu posso dizer, né? A reforma da Previdência é um tema complexo, como vocês todos estão acompanhando pela mídia, né? Ainda não é nada definitivo, embora já seja quase, né? Mas ainda não é nada definitivo. Então, eu, particularmente, eu não gosto de dar opinião técnica sobre aquilo que ainda não é certo, que a gente só está no mundo das hipóteses, né? Então, vamos deixar muito claro aqui que isso tudo ainda... O ideal é, depois que ser aprovada, aí sim a gente debate tecnicamente os pontos, como que ficou definido, né? Mas, em relação ao servidor portador de deficiência, é legal a gente falar que a PEC, ela traz lá, aliás, né, vamos esclarecer, a PEC no texto original.
Isso que já foi modificado.
A PEC 06 de 2019 no texto original. Ela trazia lá no artigo 7º uma previsão específica do tempo de contribuição para o servidor portador de deficiência, né? A aposentadoria, então, que regulamentaria aí, o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, né? E o que, que ela prevê nesse texto original? No texto original lá da PEC 07, para o servidor, estabelecia o seguinte: para a deficiência considerada leve, um tempo e período de contribuição de 30 anos. Né? A Lei 4, só para a gente fazer um contraponto, a Lei Complementar 142, que prevê que para deficiência leve, é 33 e 28 anos de contribuição, seja para o homem e para a mulher, respectivamente. Né? Então, na PEC, não traz essa diferenciação de homem ou de mulher. Tanto faz o sexo. Né? Para deficiência leve, previa aí uma quantidade de 30 anos de contribuição para poder fazer o pedido da aposentadoria. Né? Para moderada, 25 anos. Né? E para deficiência considerada grave, 20 anos. Né? Lembrando, então, que esse é o texto da PEC original, lá no artigo 7º. Né? E, além desses requisitos de contribuição, previa ainda que, para o servidor público com deficiência, além desse período de contribuição, previa que ele tivesse, o mínimo, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo que ele vai fazer o pedido da aposentadoria. Então, a previsão da PEC em relação ao servidor com deficiência é essa previsão que tinha, né? Como eu falei, é o texto original da PEC, né? Então, até proponho para vocês, né, quando ficar aí definido, de certa forma, estabilizado essa questão da reforma da Previdência, a gente fazer um novo debate sobre isso,
com certeza,
né? Para ver o que exatamente ficou, né, definido para o servidor com deficiência. Porque daí pode ser que já regulamente a questão da aposentadoria do servidor com portador de deficiência, e essa outro projeto que tem em paralelo, né, projeto de lei 250 de 2005, nem seja levado para frente. Né? Então tem essas pendências aí.
Muito bem, doutor.
Então, é só para terminar, né? Então, o servidor que está ouvindo, né? Embora tenha a previsão constitucional, só para relembrar, Patrícia, Misael, só para relembrar, embora tenha a previsão constitucional, para que você exerça o seu direito, né, de se aposentar pela deficiência, você tem que, infelizmente, tem que aí se socorrer do Poder Judiciário, né, através de uma ação que chama-se mandado de injunção, para que seja garantido para você o exercício desse direito constitucional. Não tem outra forma ainda, né?
Ainda, né, doutor?
Ainda, porque com a reforma pode, como acabamos de colocar, pode ser que mude aí, né?
Pode piorar.
Qualquer dúvida que você, servidor que está nos ouvindo, possa vir a ter, você pode nos enviar no WhatsApp 99-125-1554. Repetindo, 99-125-1554. Para esclarecer aqui, é a pergunta da guarda, né? Acho que é melhor. É. Como estamos aqui ao vivo, nós recebemos um questionamento, doutor, sobre a GCM. Eu vou ler aqui para o senhor, se o senhor puder esclarecer para o nosso ouvinte.
Legal.
Os servidores da GCM são avaliados como qualquer servidor pelo Estatuto e também pelo RDGM, né? O Regimento Disciplinar da Guarda Municipal, que todos sabemos que é uma cópia do Regimento da Polícia Militar. Né? Cópia? Que teve início com a Guarda, porque a Guarda teve início com os comandantes da Polícia Militar e acabaram incorporando o RDGM da PM. Daí vem a pergunta: se esse RDGM não está ultrapassado, já que a Guarda é civil, então de características militares. E também ressaltando que a GCM é regida pela Lei Federal 18.022, que o doutor conhece, e que veda qualquer tipo de característica militar, como patentes e culturas da PM. Entende-se a saudação de continência, que também agora deixou de ser obrigatória, que foi motivo de penalidades no passado. Tá? Então, para o ouvinte... A RDGM, né, doutor, é o regime disciplinar da guarda municipal, previsto em lei municipal, que rege a disciplina da polícia, da guarda.
Sim, esse RDGM, Patrícia, é a lei 4519, de 94.
Estou sabendo bem, doutor.
E, claro, lá trata do regime disciplinar aí da carreira dos guardas. Né? E a pergunta, então, o foco aí, ele perguntou se eu entendo que o RDGM está ultrapassado.
Isso. Né?
Porque contém características militarizadas que, a princípio, não se aplicaria aí aos guardas, porque é uma instituição civil, né, que não tem caráter militar. Né? Bom, respondendo, então... Na minha opinião, sim, eu acho que o RDGM está ultrapassado, como algumas outras legislações aqui, lei municipal aqui de Sorocaba, também estão. Né? Por quê? Porque o direito ele é dinâmico, né? Ele vai se amoldando à sociedade conforme o passar do tempo. Né? Então, existem algumas leis no município que foram, por exemplo, o Estatuto, que foi criado em 91. E tem algumas regras do Estatuto que já não comportam mais aplicação com o regime jurídico hoje. Então, só para você ter uma ideia, né? Lá no Estatuto tem lá a previsão do estágio probatório, que será de 2 anos. Né? Só que a Constituição Federal, através de uma emenda constitucional, eu não me lembro agora qual, acho que é a 20, mas ela determinou que o estágio probatório, o mínimo, é 3 anos.
E nós já fazemos em 3 anos,
então,
né, doutor?
Então, legislação ela pode sim se tornar obsoleta, né? Ela pode sim estar ultrapassada. Entretanto, para a correção dessa lei, né, é necessária que haja uma outra lei que venha corrigir. Né? Só que, não só assim, como a gente acabou de citar, uma lei passa a ser obsoleta, simplesmente ela vai caindo no desuso, né? Ela não vai sendo aplicada ao caso concreto. Que eu acredito que é o que aconteceu em relação à penalidade aí que ele citou
da continência,
relacionada à continência, porque hoje em dia não se pune mais, né? Nem se exige mais que se preste continência aí na guarda, né? Então, é o ponto da legislação que ela se tornou aí obsoleta, né? Que ela não evoluiu com a sociedade, com os usos e costumes atuais, então ela vai deixando de ser aplicada. Né? Mas, para tirar isso da legislação, é só por meio de uma outra lei.
Eu queria dizer aí para o nosso amigo guarda municipal, que fez a pergunta, né, que nós aqui do sindicato, eu falei que eu conheço bem, porque eu estou junto com o Eliel, a gente tem estudado essa lei assim, muito a fundo para ver quais as mudanças que podem ser feitas nela, né? Então, a gente está nesse estudo, né, Misael, já faz algum tempo, junto com a associação também. Mas, como a gente viu outros itens assim, que seriam mais urgentes mesmo, né, na questão do concurso de acesso, em outras questões, não nos atentamos ainda ao regime disciplinar, mas chegaremos lá.
Legal. Bom, então, Patrícia, Misael, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, mais uma vez. Agradeço você, ouvinte, servidor, seja servidor ou não, que nos acompanhou, né? É sempre muito importante ter a paciência e a audiência de vocês. Obrigado.
Eu só queria pontuar que, sobre esse regime, seria muito mais proveitoso se ele tivesse, se ele fosse focado para motivação, porque disciplinar, não, talvez, assim, claro que tem que ter a disciplina, né? Mas é obrigação do servidor servir, a palavra já diz servidor. E, na verdade, acho que o nosso foco, muitas das vezes, está em não fazer errado. E, na verdade, estou falando disso desses legisladores que trabalharam nessa peça anos atrás, né? E quando, na verdade, o nosso foco deve ser em fazer o que é certo, né? E não disciplinar, porque não tem que errar. O servidor não tem que... nós não teríamos que ter a necessidade de corrigir, não deveríamos pensar assim. Deveríamos pensar nos resultados, deveríamos pensar... até o nosso pensamento deveria ser positivo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, como você espera que o eletricista morra? Aí, poxa, ele tem que morrer de velhice, né? E a gente acaba tendo aquela expectativa negativa. Puxa vida, ele vai levar um choque, coisa do tipo. Então, eu creio que nessa formatação, Patrícia, que vocês estão trabalhando, é muito proveitoso focar no quesito motivacional. Muito obrigado. Isso. Agradeço a todos por estar conosco.
Muito obrigada pela sua audiência. Qualquer dúvida, repetindo, você pode mandar para a gente. E aí, conforme foi feito hoje, se a resposta não for rápida, a gente traz aqui para o final do programa. No 99-125-1554. Um abraço.
Informando Direito. Na Rádio Web SPM.